Eu tenho. Eu acho que eu assinei lá, né? Fiz no Catarse pro outro álbum da figura. E daí o Informe sobre os Cegos tá junto. Então não chegou ainda, mas chegará. É. O que mais? Nossa, uma galera tá falando aqui, eu não tô conseguindo acompanhar.
É bastante gente aí. Ah, o Tony Lefou chegou. Era o Tony que eu tava pensando, cara. Quando eu falei lá do. Do Alan Moore do Providence.
Olha só! O Legião está apenas 36 bozos infectados na Amazon.
Olha aí.
É, vale a pena.
O Legião vale.
O Rodinelli falando que é.
O Legião vale muito.
Ia ler HQ do Sangue e Gelo, mas vou deixar no fundo da pilha para esquecer do spoiler, né? Eu não disse o que era. O Tony falando do.
Cara, mas.
Prontuário? Diga.
Prontuário. Não, prontuário. Não, que eu ia falar que esse lance da última página. Tem uma história que eu gosto muito que se chama Screamer. Nada a ver com terror.
Lembro.
Mas é. Agora eu não me lembro o nome do autor. É o Steve Dillon
desenhando. Não, o Milligan?
Acho que é Peter Milligan. Acho que é o Milligan, não tenho certeza. Mas, cara, também. Screamer é a virada de página. O último quadrinho na última página é aquele assim que você fica. Tipo, parece que todas as páginas anteriores foram. Só existiram pra você olhar pra aquele último quadrinho e fazer.
É.
Maravilhoso.
A esposa do Sobral falou que Informe sobre os Cegos dá uns pesadelos do caralho. Acreditamos. Acreditamos.
Eu tenho que ir atrás desse quadrinho.
E o Tony fala que Informe sobre os Cegos parece que foi feito com borra de café. É isso mesmo, cara. A arte. Cara, é sensacional, cara. Sensacional mesmo. Isso, Screamer é aquele mafioso, Liu. Né?
Eu gosto muito dessa história, acho bem bacana.
E o professor Marcelo falando, disse que terror é o Batman 2, porque é uma bosta mesmo. Ou coisa ruim, lixo mesmo, tá louco.
Cara, se a gente começar. Um dia a gente tem que fazer um especial desse tipo de terror de quadrinhos, né? Esses quadrinhos assim que a gente. Puta, por que foi que eu li isso?
Por que eu gastei meu tempo? Eu quero meu tempo de volta. O que mais, Libra, que você tem aí? Não. Você tem muitos ainda? Porque eu tenho vários aqui ainda.
Eu também.
Eu ainda tenho 8.
Só que provavelmente tá repetido,
Porque é sensacional, né?
Ó,
e uma galera falou aqui sobre o Black Hole. Vai falando aí, eu vou achar a galera.
Ah, não, esse aqui é maravilhoso, né, cara? Porque, cara, tem o terror, tem o lance da doença, tem a questão da adolescência, tem a questão do
sexo.
Tipo, do tabu em torno do sexo, né? Agora, é uma história do caralho, cara. Porque tu vai ver, ainda vai se desdobrar naquele esquema tiros em Columbine, né? A violência.
Ah, é tudo? É tudo.
Putz, cara. Putz, cara, esse livro aqui eu acho que é um dos melhores do Charles Burns. Assim,
eu acho que esse é o melhor, cara.
Eu não sei dizer porque eu não li tudo dele ainda, não. Assim, mas. Porra, velho. Ele assim. Eu acho que destrói, acho que é uma obra espetacular. Se você puder, tem no catálogo da querida Dark Side
Books. E é interessante como você tem a edição original, né? A edição americana.
Eu tenho a original, eu passei ela pra frente depois que eu comprei.
Porque essa aí, a cor tá melhor, o preto tá mais preto do que o outro.
É mais intenso, assim, cara, o acabamento dessa edição aqui é melhor.
Bem melhor.
É foda, velho. Nossa, me dá ruim, é só de folhear isso daqui, cara.
Não, e tem todo o esquema da... Cadê, ó? Lendo Black Hole, me achei um santo durante minha adolescência. E tem todo o esquema... Sei lá, cara, porque é uma metáfora da AIDS, né? A doença que se espalha sexualmente e todos os preconceitos que você tem com a galera que na época que a AIDS foi descoberta, achava-se que era apenas para homossexuais, então tem toda a questão de preconceito. Putz, cara.
E o legal, cara, é que acho que pra cultura adolescente ainda tem essa coisa das espinhas, de você se sentir um deformado, de você estar naquela mudança entre adulto e criança.
E a arte, né?
De você já se sentir, né? É um negócio, assim, muito maneiro, assim. Cara, eu acho que é uma obra-prima, assim, do Burns.
Cara, é...
Maravilhoso.
Nossa. Não, Black Hole é um dos melhores. Um dos melhores quadrinhos que tem, cara. E daí, já que a galera tá falando aqui, ó. Ó, peraí. Terror existencialista. Né? É por aí. Tem uma que eu acho bem interessante que acabaram de falar, que é isso aqui, ó. Fronteiras do Além, do Jaime Cortez. É bobo, se a gente olhar hoje, né? É no mesmo tipo da... Na mesma vibe da cripta. Da... Então é um... É um horror meio... Um terror meio terrir também, meio... ingênuo, né? Ingênuo. Mas é muito legal. Mesmo porque ele foi feito concomitante, né? Com essas coisas da cripta, da Eerie. Isso aqui é da década de 50 também, se não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui pra não falar besteira, ó. É, isso mesmo, ó. Em 59 começa. Então é a década de 60. Mas é... Cara, é muito legal, bicho. Muito legal. E daí a... Tem uma... Quem compilou isso aqui foi um pesquisador, cara. Não foi a Pipoca e Nanquim quem compilou. Foi um cara chamado Fábio Moraes, que estudava, era estudioso do Jaime Cortez e conseguiu fazer essa compilação. E daí passou pro Pipoca e Nanquim, que por sua vez lançou desse jeito lindo, né? Que porra, muito bonito mesmo. Até fiquei chateado esses dias que caiu o meu e amassou aqui o cantinho. Mas não dá pra ver. E eu não vou comprar outro só porque amassou o cantinho. Mas é sensacional, cara. Você tá fazendo barulho de terror aí, Liber?
Não, cara. O vizinho aqui ligou a furadeira, porque eu tenho um imbecil que mora aqui do lado e de vez em quando eu decido usar a furadeira, porque ele tem...
Às 8 horas da noite, né? Que bom.
Ainda, o pior é que legalmente falando, ele pode.
Não é até as 18? Aqui no meu condomínio é até as 18.
Não faço ideia. Mas assim, pra fazer barulho, festa...
Não, daí pode. Aí até as 22.
É.
Aqui, assim, festa, reforma até as 18 e volume alto, conversa tal, até as 22. Enfim.
Sim.
É, Black Hole é bonito, mas não viu terror? Porra, eu vi, cara. Eu acho meio aterrorizante.
É bem, eu acho bem terror também.
É.
Só que de novo, né, a gente tem que definir o que é terror.
É, mas a gente não precisa fazer isso,
né?
Liber, a Isaura falou que é pra você olhar as mensagens dela no Facebook.
Sim, o meu Facebook está abandonado, mas eu vou entrar lá para olhar as mensagens.
Nossa, a última vez que eu entrei no Facebook, acho que foi em 2019, cara. Nunca mais entrei.
Eu entro muito de vez em quando, cara, muito raro.
Isso, Tony. Esse Jaime Moraes é quem tá com spoilers do Cortez, é isso mesmo. Não é Jaime Moraes, é? É ele que tá com espólio, sim. Fábio Moraes. É ele que tá com espólio, ele que fez o trabalho sobre e tal, é bem legal. Que mais, Liber, que você tem aí?
Cara, eu vou fazer só uma menção. O Tony daí ele falou do Shade, que é outro gibi da
DC.
Vértigo. Que eu tava até pensando nisso, cara. O Shade é um que devia ser relançado. E mesmo lá nos Estados Unidos é difícil de você ter acesso à série inteira, mas o Tony, eu concordo com ele, cara. O Shade é bem... tem um terrorzinho ali, um terrorzinho assim, tipo... Se você considera que história de psicopata, né? De assassino serial é terror, eu concordo bastante, cara. Não tinha pensado nesse aspecto, mas o Shade vai por aí. E eu ia falar do... Como uma luva de veludo moldada em ferro. Essa minha edição aqui acho que é de 2000, de 99 ou 2000, cara. Em 2002, certo? Tem uma nova versão agora, não sei nem qual que é a editora, não sei se ainda é da Conrad, a minha era da Conrad. E cara, isso aqui é Perturbator, assim, cara, é Perturbator, assim, eu acho muito irmão, vou falar duas já aqui, Scama. Porque eu acho que essa aqui conversa muito com essa aqui, o Sem
Volta. É da Nemo?
Do Charles Burns, a nova versão da é da Nemo, né? Cara, eu não sei, eu não reli nunca mais esse gibi, cara. Tem uns 20 anos que eu li, na época. E eu me lembro que eu achei, assim, muito bizarro, muito estranho, muito perturbador, assim, cara. Não sei se dá pra chamar de terror, mas é esquisitice, assim, eu achei muito desconfortável. E os dois aqui eu acho muito próximos, assim, cara. O Sem Volta eu acho que também tá nessa linha, assim, sabe, dessa surrealidade meio doentia. Daí é o Charles Burns e o Daniel Clowes. Esses dois aqui eu acho... Recomendo, acho bem sofisticado, acho bem fortinho, assim. Me gusta muito.
Achei uma pergunta interessante aqui do Felipe. Quais outras editoras fora a Darkseid têm selos de terror? Eu acho que nenhuma. Selo de terror, nenhuma. Mas muitas lançam terror, né? A gente mostrou várias coisas aqui.
Que a Darkseid é especializada, né?
Só fazem isso, né? Só terror. Vez ou outra lança alguma coisa e tal, que não é, mas a maioria... Cara, sem volta... É difícil pra explicar o que é, cara. Acho que você vai ter que ler, Tony. Não dá pra explicar, cara.
Cara, eu posso falar, só que eu vou estar dando spoiler se eu for falar do que é a história. Porque, sem volta, tem um vídeo nosso, se quiser dar uma olhada lá. Esse a gente gravou o vídeo. Mas esse, sem volta, ele é complicado de falar. Ele parece uma viagem lisérgica. Você vai ter um personagem que é um perdedor, né? Ele é... Tipo, o cara é um derrotado, você vai ver que ele tem toda uma história de cara, é um gordo que vive com a mãe, assim, que tem problema de depressão. Então, tipo assim, é pesada a vida dele. Só que ele tem um passado, e daí a história dele fica se misturando com um personagem que você não sabe se ele tá sonhando, se ele inventou, que parece o Tintim, que tem todo um quê de...
Tem a máscara de
inocência, só que também... Só que a história desse cara também... É, tipo, você vai ver essa história paralela, que parecia ser fofa, vão acontecendo umas coisas... Tipo, o cara ajuda uma mulher a parir um verme gigante, sabe? Tipo, um minhocão com mandíbulas, assim. Então, é uma das cenas do gibi. Então, ele é bem fora da curva, ele é bem bizarro. E lá no eu acho até que vale a pena... Se você pode ver o quadrinho direto, veja direto o quadrinho.
É.
Né? Concordo isso daí também, como uma luva parece David Lynch, é aquele estranho que perturba, eu concordo, e cara, o desenho do Daniel Clowes é foda, porque é tudo duro assim, cara, as pessoas parecem que são os bonecos empalhados. Assim.
É, e o jeito que eu...
Acho muito...
É o Daniel, né, o nome do protagonista, se não me engano, ele também é... dá uns ruins, assim, cara.
Dá muito
aí, ruim. Ó, que a gente tava falando aqui, da Darkseid... Tem esse que acabou de sair, ó, Green River Killer, que os caras vão atrás, daí é de assassino serial, né? Eles vão atrás de um cara que matou 48 mulheres. Aí a arte é bem... O que vale é a história, né? A investigação e tal. Então, assim, são os caras indo atrás de assassinos, de um assassino, de um cara que eles imaginam, que tenha matado 48 mulheres nos Estados Unidos. É pesado. Aí mostra um pouco do jeito que ele matou as mulheres, mas também não vou dar nenhum spoiler. Mas, ó, Green River Killer também vale a pena, capa dura, aquele capricho que sempre tem a Darkseid e tal, né? Então, pô, vale a pena. O que mais, Liber, que você tem aí?
Cara, eu vou trazer da Emily Carroll, também era Darkseid, já que a gente tava falando. Floresta dos Medos. Cara, essa mulher escreve para quadrinhos pra internet. Ela tem um jeito... O legal é a arte dela. Eu acho que ela tem uma linguagem gráfica muito bonita, assim. Sabe, parece um jeitão de livro ilustrado, uma diagramação, um layout de páginas bacana. E os contos dela... todos, são contos, né, e tem um quesão de história de terror do século XIX, assim, saca? São uns ambientes meio europeus. A Bianca Pinheiro, ela curtia muito a Emily Carroll, e teve até umas referências no trabalho da Bianca ao estilo da Emily, né? Mas, assim, eu acho isso aqui muito legal, assim, cara, eu acho que esse aqui é um quadrinho que vale, no mínimo, ele é bonito, assim, saca? No mínimo é bonito, e são umas histórias curtas, assim, com aqueles sinais, assim, meio sombrios, assim. Cara, essa é uma pergunta
muito
boa.
Eu acho que o From Hell é uma história de investigação, de detetive, não é uma história de terror.
Essa é uma pergunta muito boa. Perguntar pro Tony. Tony, o que você acha?
From Hell? Eu acho que o From Hell é uma história
de investigação. Aliás, até todo mundo. Eu queria pedir a ajuda da comunidade. O que vocês acham? Porque eu honestamente... Eu não vejo por que não ser
ele terror. Eu não acho ele terror, eu acho uma história também. Tipo Sherlock Holmes, não assim, mas... Enfim.
É que é fora, porque ele tem todo um climão pesado, né? Tem todo o lance sobrenatural, né?
Ó, o cara que tá fazendo o parto do século XX. No... Cara, sim. Só que o... Cadê? Só que o do inferno...
Eu não vou bater...
É um gibi difícil de ler, cara. Esse é um que eu acho que eu nunca mais vou ler, não, cara. Porque, porra, dá um trabalho, hein? Dá um trabalho. Mas eu acho que ele tá mais pra investigação, ou eu gostei mais das partes de investigação, do que das partes de terror ou alguma coisa assim.
É, o Tony acha que foi um réu, um quadrinho de investigação chato pra caralho. Bom, fui eu que perguntei a opinião dele, né? Enfim, From Hell é mais um suspense?
Eu acho que pra mim é um quadrinho de investigação só. Aí o Matheus tá...
Cara, Oi.
Ah, o Matheus tá falando aquele ritual romano que saiu pela Dark Side também. Isso que é bem legal e tal. Que ele comprou. E tem aquela produção gráfica da Dark Side, sabe? Papel todo fudido, a capa rasgada, como se você tivesse encontrado no lixo e tal. Cara, sensacional, cara.
Sim.
E também da Dark Side.
Esse eu não vi.
Já que a gente tá nessa, tem um que é sensacional, que é esse aqui, ó. Meu Amigo Dahmer. Que é a história do. De um assassino serial, que é esse Dahmer. Ele é um assassino serial. Sim. E ele mata pessoas.
Sim.
E essa história aqui é contada pelo amigo de infância dele, cara. O cara que fez o quadrinho, esse Death Back Beckenderf aqui. Death Back Derf. É, porque obviamente é um mentira, né?
Derf.
Ele convivia com o cara, ele fez o ensino médio com o cara, ou algo equivalente aos Estados Unidos, ao ensino médio do cara, e vai tentar falar, cara, como é que esse cara virou um assassino serial desse tamanho nos Estados Unidos? E daí ele vai tentando entender como é que um cara que era brother dele no colégio, tá, ele era meio esquisito, mas... Não, ele tinha uns probleminhas com os professores, mas... E daí ele vai tentando mapear como é que o cara virou um serial killer, sendo que era um cara que ele conhecia, brother, amigo, parceiro ali da escola.
Então, posso te fazer uma pergunta, aproveitando, deixa? Você argumentou que Do Inferno não é terror.
Eu acho que não.
Mas esse você acha que é. Por que que esse daí é?
Cara, então eu acho que é porque esse aqui você vai vendo um ser humano ficando pior. Você vai vendo a construção do cara ficando pior. E o From Hell você já começa no começo, você já sabe quem que é o assassino, quem que é o Jack Estripador. Aí é a investigação pra tentar achar ele. Acho que é isso, mas também não tem uma definição muito clara, não?
Não, eu só achei curioso, porque quando você falou do From Hell e você mostrou logo depois o do Dahmer, eu fiquei pensando, pô, porque os dois são assassinos, né? É uma história de assassinos, então, assim.
É que eu acho que a condução que o Alan Moore faz vai mais pro lado da investigação. Mas sei lá, pode ser também. Pode ser terror, não tem problema nenhum com isso.
Não, só perguntei.
Pra mim, curioso, eu não coloquei aqui, mas pra mim o Ayako é terror. Fazer o que fizeram com a menina é terror, cara. Sim, só que não coloquei porque ele não tá muito no na vibe de terror que a gente queria falar aqui, né?